Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da CIDS em São José.
Olá! Estamos de volta mais uma vez com esse programa chamado Pedaleira, o novo Pedaleira, na Rádio Cultura 930. Sejam muito bem-vindos todos e todas. Estamos aqui falando hoje sobre, vamos fazer uma conexão com a Ciclo Iguaçu, trazemos a coordenação da Ciclo Iguaçu e vamos hoje fazer nossa segunda edição de conexão com a Ciclo Iguaçu. Sejam muito bem-vindos, eu sou Patrícia Valverde. Eu sou ciclista, sou pedestre, sou passageira, enfim, o que eu faço, em suma, é fomentar a fala sobre deslocamento, sobre mobilidade, fazendo um elogio à bicicleta. E estamos aqui, faça com mais de 4 mil pessoas que conhecem e visitam a patrocinadora deste programa, a Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do Brasil, que fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Acesse o site para agendar uma visitinha. Desde 2019, é um lugar que promove experiências de pedal indoor, com efeitos de luz, com instrutores, aliás, os chamados coaches, né? E dizem, a gente tem muito depoimento do pessoal trazendo que os coaches são pessoas super especiais, aliás, que é o que eles mais gostam na Go Cycle. Além de que, sinceramente, a estrutura deles é incrível, o vestiário é uma delícia. As bikes lá têm a melhor tecnologia do mercado, são distribuídas toalhas, águas com gás, enfim, é um espaço bem legal e está seguindo as medidas sanitárias de acordo, né, com a necessidade que a gente tem no momento por causa da pandemia. Aproveite para fazer as suas aulas, concorrer a brinde de sorteio que tem todo mês, então o mês de agosto já teve o sorteio, agora você vai entrar, fazer uma aula e concorrer aos prêmios de setembro. A Go Cycle fica então na rua Vicente Machado, número 878. Entra lá no site gocycle.com.br. Beleza? Estamos aqui numa transmissão com o Instagram pelo canal da Bicicletaria Cultural. Também estamos no YouTube, pelo canal da Rádio Cultura 930 e aqui com vocês na Rádio Cultura 930 AM. Faremos hoje, então, como eu falei para vocês, a segunda edição da Conexão da Ciclo Iguaçu com a coordenação dessa gestão. A ideia é a gente se reunir, abrir para o debate, trazer o que a gente está fazendo, trazer o que a gente está debatendo em reuniões, grupos de trabalho e também os nossos informes. Assim você acompanha o trabalho desse corpo que é voluntário, tá, altamente qualificado, tem 10 anos de trabalho na cidade e são pessoas persistentes para a melhoria da vida nessa arena que a gente coabita, que eu chamo de arena, o nosso trânsito, pela segurança de ciclistas, enfim, para uma cidade, né, com uma estrutura atualizada, contemporânea, inteligente e para pessoas. André, vamos lá, solta a vinheta pra gente, tem que ter moral pra pedalar.
Pra andar de bicicleta, tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta, tem que ter moral, tem que ter moral.
Tem que ter moral pra andar de bicicleta. E também porque tem muito prazer também. Tem uma escolha aí de se relacionar com a cidade de uma forma muito mais direta e muito mais criativa. Então, além de moral, você também tem muito prazer, muita economia, e a gente precisa mesmo de um cenário mais seguro, né? De um cenário mais menos hostil. Então, tem muito trabalho aí que a gente pode fazer. Eu vou logo apresentar, então, com quem a gente está aqui. Nesse programa, a gente está com a advogada e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, Mariana Auler. Seja muito bem-vinda, amiga admirável, colega na Ciclo Iguaçu. E a designer, amiga de longa data também, ativista, mestrando em planejamento urbano também pela Universidade Federal do Paraná, Yasmin Heck. Estamos aqui com vocês, sejam muito bem-vindas mais uma vez no programa. Vou passar para vocês aqui, vamos ativar o áudio, tá? Vamos testar o fone.
Bom, obrigada.
Eva.
Manda ver, Yasmin. Obrigada, Tissa. Obrigada a quem está ouvindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, essas quartas-feiras às 5, para estar falando de uma coisa que a gente gosta muito, que é bicicleta e cidade. Então, agradeço o convite. Mari, também é um prazer estar com você. Vamos debater, né? Esquentar esse clima aí.
Então, boa tarde, pessoal, respeitável público aí da Pedaleira, e agradecer também a Tissa aí de estar de novo conversando aí a respeito desses temas da bicicleta e também da cidade, né?
Bom, vocês enobrecem bastante esse programa, são duas articuladoras fantásticas que trazem a experiência, né, que tem nas suas áreas de uma forma muito, enfim, como eu falei, qualificada, sabe, para Ciclo Iguaçu. Então, também é uma honra para mim estar falando aqui com vocês. E lembrando, então, que a gente está com a coordenação da Ciclo Iguaçu. Eu vou, mulheres, eu vou apresentar a Ciclo Iguaçu, como eu fiz no último programa, para caso alguém não saiba, falar aquele trechinho que talvez fique até de sabe, cabeçalho em todos os programas. E aí, as pessoas vão também acompanhando a gente, quem não conhece a Ciclo Iguaçu, fica aí o convite. Então, a Ciclo Iguaçu é a formalização, para quem não sabe, tá? Então, a formalização de um movimento que iniciou lá em 2005 com ocupações cívicas e artísticas pela cidade de Curitiba e que, através da bicicleta, ou seja, da ciclomobilidade, virou um gatilho. Um gatilho para a gente reorganizar o pensamento de como viver nas cidades. Se trata de uma nova velocidade quando você pensa na bicicleta, né? Se fala de uma lógica mais integrativa, de idade, de acessibilidade, da perspectiva de uso, inclusive da perspectiva de visão da cidade, enfim, e de um compartilhamento que preserve a vida. Então, a Ciclo Iguaçu está fazendo 10 anos em 2021, ela foi formalizada em maio de 2011, e ela existe com um trabalho voluntário de todos. Já teve 5 gestões, né, com o objetivo de contribuir, às vezes até criar espaço para falar sobre ciclomobilidade nas políticas públicas, nos setores públicos e também na mídia, na academia, enfim, trazer com segurança, né, articular diversos setores, fazer um lobby para quem pedala por lazer, para o trabalho, para o estudo, enfim. E lembrando que a bicicleta é um veículo definido no Código de Trânsito Brasileiro como um veículo com direitos, claro, e deveres, mas com direito de usar e compartilhar as vias da nossa cidade. E a Ciclo Iguaçu, resumindo aqui, finalizando, desculpe, concluindo, tem o conceito da visão zero. Para quem não sabe também, a visão zero é um conceito sueco, lá dos anos 90, que resumidamente indica que projetos e ações implementadas na cidade devem observar uma visão zero de perdas de vida, ou seja, nenhuma perda de vida é aceitável quando a gente fala sobre ciclomobilidade e o uso da cidade. Enfim, essa é a nossa conclusão da Ciclo Iguaçu. Quem quiser conhecer mais, tem o site cicloiguaçu.org.br. O Ciclo Iguaçu é do Rio Iguaçu, então é com cedilha, no site não tem cedilha. Fica aqui o convite para vocês visitarem o site. Nosso assunto de hoje, mulheres, teve uma proposta... Uma proposta pela Yasmin, e aí, você topa, Mari? Vamos falar sobre ciclologística?
Opa.
Ciclologística. O assunto a gente tem, pessoal, a gente tem muito assunto. Vamos ver se a gente consegue nesse programa trazer um debate interessante. E aí, pessoal, estamos aqui no Instagram, tá? No perfil da Bicicletaria Cultural, no YouTube, pelo canal Cultura 930 e, claro, na rádio AM 930. Yasmin, eu tenho aqui uma isca assim, sobre ciclologística, mas estamos abertas aqui, vamos trazer sobre... inclusive, a minha pergunta é, a gente vai falar sobre ciclologística, né, que é bastante amplo esse termo, e a gente descobriu isso recentemente, ou a gente vai falar sobre o ciclo entregadores? Qual a diferença? Vamos falar a diferença?
Eu acho que vale a pena, assim, começar a gente falando sobre o termo, né, ciclologística. Ela, nós, né, do movimento da bicicleta, dessa leitura da bicicleta como meio de transporte, como um modal, a gente já mesmo antes, né, desse advento aí de aplicativos, a gente já tinha observação, né, os movimentos da bicicleta, os estudiosos, sobre o uso da bicicleta como uma ferramenta cargueira. E aí o termo ciclologística, ele é mais comum para quem estuda isso, né? Se a gente pega lá Aliança Bike, Transporte Ativo, que são associações aí parceiras da Cicloiguaçu, junto com universidades, vem fazendo esse estudo, querendo cunhar o termo, né, da uso da bicicleta na logística, que é um ramo aí daí de transporte de mercadorias. E você tem um termo bem utilitário, né, que é ligado à função. Mas, se você for entrar em contato com quem pratica essa atividade, que no caso aqui a gente também chama de cicloentregadores, eles nem nunca ouviram falar sobre ciclologística e às vezes muito pouco sobre o que é um cicloentregador. Então, falar nesses termos é um falar restrito, porque está um campo de pesquisadores e de ativistas, né? Ou pessoas que veem a bicicleta como solução para a mobilidade na cidade. Não começaria assim. Não sei o que vocês pensam.
Acho que é isso mesmo, é super bem posto. A ciclologística, última milha, são conceitos que realmente vêm depois que você tenta mapear, né, qual que é o cenário. Descobre, inclusive, que ele é muito antigo, quando você falou, né, das cargueiras. Então, aquela bicicleta que carrega o gás, que carrega água, que está aparecendo pelo... circula bastante no centro e nos bairros. Isso é uma ciclologística, é um ciclista entregador, mas a gente conseguindo mapear qual é o cenário depois de 2018, eu diria 2018. Acho que é mais ou menos um momento onde a gente conseguiu identificar mais os aplicativos e as coisas, e as bags, né, ficaram mais caricaturados na cidade, os entregadores. Então são termos mesmo que só para quem se debruça vai poder encontrar essas nuances. O que você acha, Mari? É isso, né? O ciclista entregador vai atingir o campo de trabalho, que é o que a gente está querendo falar, né?
Sim. Eu acho que é interessante, porque por mais que a ciclologística seja um conceito, digamos, antigo, né? E uma... antigo em termos, né? Não é exatamente de agora. Só que eu acho que teve a questão da própria pandemia, né, que trouxe à tona a temática até por uma presença visual, assim. É difícil que alguém que esteja escutando a gente agora não tenha visto, assim, não tenha percebido uma crescente, né. A gente nota visualmente na cidade a presença dessas pessoas fazendo entregas por bicicleta pelo crescimento da própria entrega por aplicativos, né. Então, acho que esses últimos dois anos, especialmente no ano passado, a gente viu várias iniciativas no sentido de regulamentação e de olhar para essa realidade, né, da bicicleta como meio de transporte também, que eu acho que é o ganho para um pleito ali de quem está debatendo bicicleta mais tempo, de escancarar essa realidade. Mas eu acho que a pandemia também acabou sendo um marco por conta dessa relação ali dos aplicativos, né, e essa terceirização da entrega.
Vocês conseguem me ouvir? Bem? Ah, então tá, porque a minha imagem aqui no YouTube está congelada, mas que bom que o áudio continua. Ao mesmo tempo que a gente vai tentar recortar, ou seja, falar desse lugar de campo, que é o ciclista entregador, qual que é o papel da Cicloiguaçu em relação a esse ciclista, né? A essa comunidade? A Associação de Ciclistas, ela é uma entidade, né, que recebe, convida, sempre quer deixar aberto aqui o espaço para que voluntários somem aos projetos da Cicloiguaçu, mas ela não atua para os seus associados, né? Ela atua para a cidade, ela atua para a articulação de políticas públicas, como eu falei, para essa comunidade que às vezes transita e conhece a Cicloiguaçu, e na verdade muito mesmo não conhecem a Cicloiguaçu. Então, a gente talvez primeiro possa falar aí do nosso trabalho de revelar essa comunidade, sair dessa invisibilização que a bicicleta já corre, já sofre no trânsito, nas questões de regulamentação, enfim, em vários setores, mas a gente tem...
Falando dos setores, né, eu acho que deu uma travada ali na tista, mas só pegando o gancho, a gente tem que ver isso que a Mari trouxe, né, sobre o ano passado, né, que teve o crescimento do uso da bicicleta para fazer as entregas, vem num ciclo vicioso, né, porque a gente teve muita questão do desemprego, A questão também das aulas, né? Muitos jovens ficaram ociosos e encontraram no, na entrega por bicicletas uma fonte de renda, né? E de se manter ativo. Então, vamos ver se a Tissi está de volta.
Ai.
Oi, Tissi.
Oi, obrigada. Eu estava aqui o tempo inteiro. Desculpa aí quando caiu. Não sei qual parte que não pegou.
Você estava comentando sobre os setores, né? Desse serviço, tanto da Cicliguaçu, tentando entrar em contato, né?
É, pode continuar, Yas.
Não, que daí uma coisa que aconteceu foi que aumentou muito, né, o crescimento, assim, do volume de entregadores por bicicleta durante a pandemia. E aí, na lógica do algoritmo, do aplicativo, a maior oferta, né, de entregadores, dessa mão de obra, causou assim uma baixa terrível no valor das tarifas pagas por entrega, né? Chegando a ter entregas que a pessoa pedala 5 km e recebe R$3 por isso. Então eles no passado se juntaram, São Paulo, né? A gente tem a figura do Galo, do movimento dos entregadores antifascistas, que promoveram daí um break, né, dos aplicativos para questionar essa exploração do trabalho. E na falta de um olhar, né, de um cuidado com essa categoria, uma pesquisa feita pela Aliança Bike, né, uma instituição, uma associação que estuda a economia da bicicleta lá de São Paulo, eles tinham realizado uma pesquisa de perfil de cicloentregadores em 2018, antes até da pandemia. E essa pesquisa foi uma grande fonte de dados na época. Começaram a falar, então, né, do break, né, os motivos, por que esses trabalhadores estavam parando de trabalhar, e na falta, né, de argumentos da parte de dados, do poder público, inclusive, olhando para essa categoria, foi recorrido, então, essa pesquisa da associação, né, da entidade civil que estava sensível, né, a esses novos ciclistas do ambiente urbano, e fizeram a pesquisa. Então, nós, né, da gestão nova da Cicliguaçu, já tem um tempo que a gente está querendo, né, se aproximar, e diante da precariedade da vida, né, no entorno todo de um cicloentregador, a gente quis, então, já startou dentro da Cicliguaçu, fazer a aplicação, né, dessa pesquisa aqui no contexto da cidade de Curitiba. Mari, não sei se você quer complementar sobre a nossa pesquisa.
Sim. Eu acho que tem um interesse muito grande da pesquisa, considerando o limbo, né, que a questão dos cicloentregadores tem gerado por conta de se tratar da mediação dos aplicativos, digamos, de uma tecnologia disruptiva, né? A gente não tem regulamentação sobre essas questões, digamos, uma relação sintomática da transformação do mundo do trabalho, né, que a gente tem hoje, de hiperterceirização, não é mais aquele vínculo empregatício que a gente tem. E pelo impacto na cidade, tem interfaces muito grandes com responsabilidades do poder público. E qual que é o problema, que é esse limbo que eu me refiro? Os dados, a gente não tem dados, os aplicativos não passam dados sobre qual que é o universo desses trabalhadores. O poder público também hoje não tem exatamente uma proposta de regulamentação generalizada, apesar de a gente ter iniciativas, né? A primeira eu acho que é da cidade de São Paulo, só que muito pouco em relação a esses dados sobre os trabalhadores, e daí especialmente o nosso interesse em fazer essa pesquisa aqui em Curitiba, né?
Lembrando que a gente tem essa questão da CLT, no artigo 2º, a Mari sabe muito bem, ele proíbe essa transferência de custos de qualquer atividade econômica do trabalhador ao funcionário, mas a gente não tem esse cenário. A gente tem um cenário até de uma palavra nova, que é os uberizados, né? Os precarizados, enfim, esses empreendedores que também não são nem como autônomos, porque a gente chega numa seara bem complicada de entender quem é cliente, quem é empregador e quem é empregado. Então, a gente trabalha com essa, uma das questões que a Ciclo está trazendo é essa revelação, né, esse mapeamento desses trabalhadores. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai rapidinho, eu entrei, caí, voltei, estamos aqui, vou chamar agora o intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco, continuando com esse assunto sobre os cicloentregadores e a Ciclo Iguaçu e os trabalhos que a Ciclo Iguaçu está desenvolvendo nessa área. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.